Começa agora o Uninter Informa.
Olá, como você está? Eu sou Douglas Miranda e começa mais uma edição do Uninter Informa. E no programa de hoje você vai ouvir: transporte particular aumenta as denúncias de mulheres que sofreram assédio sexual. Setores da comunicação foram afetados pela paralisação dos eventos esportivos devido ao novo coronavírus. Você já ouviu falar em futebol de 5? Conheça esse esporte em que o Brasil é o único campeão de todas as edições. No quadro Comenta Aí, o tema é polêmico. Mais uma vez, o presidente Jair Messias Bolsonaro fez um ataque a um jornalista. E Selmiro recebeu uma mensagem sobre uma possível atualização do termo de privacidade do aplicativo WhatsApp. E é claro, você vai conferir a agenda cultural, previsão do tempo para este final de semana. Agora, tudo isso no Uninter Informa. Acesse nossa página no Facebook, @ Jornalismo Uninter, e interaja conosco. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você também pode conferir os programas anteriores pela Rádio Uninter em uninter.com/rádio. Repetindo, uninter.com/rádio. As denúncias de mulheres que sofrem assédio por motoristas de aplicativo têm aumentado, infelizmente. Mas apesar das denúncias, faltam dados mais concretos e transparência dos aplicativos sobre esse tipo de crime. Você acredita nisso? Confira a reportagem de Rafaele Batista.
É cada vez mais frequente os relatos e denúncias de mulheres que sofreram algum tipo de assédio por motoristas de aplicativo. E sem dados sobre os crimes, contabilizar esses casos é quase impossível. A delegada-chefe da Delegacia da Mulher de Curitiba, Emanuele de Maria Oliveira da Siqueira, explica o processo para realizar uma denúncia.
A vítima deve procurar a Delegacia da Mulher. Nós já vamos providenciar o boletim de ocorrência, a oitiva dessa vítima, né? E com cópia do extrato da corrida, nós já solicitamos as informações junto aos aplicativos, né, de corrida, seja Uber, Pop, Cabify, independente de qual seja, para obter as informações do possível agressor.
Questionada se há algum levantamento sobre os casos na delegacia, a delegada informa que não. Seja qual for o crime, ele vai entrar nas estatísticas gerais. Mas uma forma de contabilizar esses casos seria realizar um filtro pelas denúncias envolvendo a função do agressor. No caso, motorista de aplicativo. Em relação à frequência na qual recebem essas denúncias, doutora Emanuela explica que já foi maior e atualmente não é comum todo mês. Mas ela destaca que não sabe informar se o crime não está ocorrendo ou as vítimas estão com receio de realizar a denúncia. Apesar de ser muito pessoal para a vítima, doutora Emanuela completa.
Eu acredito que a denúncia é a melhor saída, porque pode acontecer do cara ter feito isso para ela, ter várias outras vítimas e ele continuar fazendo, porque todas essas vítimas não tiveram coragem de denunciar. Então, às vezes, a partir de uma denúncia, encoraja as demais vítimas, né? E a gente consegue fazer com que esse responsável seja punido.
Em 2017, após revelar que foi vítima de estupro em uma viagem por aplicativo, a jornalista Clara Averbuch iniciou uma campanha no Twitter com a hashtag #MeuMotoristaAbusador. Logo, a rede social contava com milhares de relatos de mulheres em que os casos iam de cantadas a ameaças. A campanha só evidencia que o problema é antigo. Desde o lançamento da tag, a cada ano ela se atualiza com novos relatos. Infelizmente, mulheres ainda se veem realizando ações para se sentirem seguras durante as viagens, como, por exemplo, o compartilhamento ou troca de mensagens durante o trajeto e ficarem atentas às medidas de segurança presentes nos aplicativos. Rafaele Batista para o Uninter Informa.
É muito delicada essa situação. Para você ter uma ideia, uma pesquisa, né, do ano passado pelo Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva revelou que 97%, prestem atenção, gente, 97% das brasileiras com mais de 18 anos já passaram por alguma situação de agressão física ou moral, né, em transporte público, por aplicativo ou em táxis. É incrível que em pleno século XXI, 2020, isso aconteça. Os homens ainda estão com aquela mentalidade pré-histórica, né? Graças a Deus que hoje tem diversas formas para que as mulheres possam se proteger. Se não for na lei, né? Porque infelizmente a lei ela acaba sendo um pouco retardante, ou seja, atrasa, né? Para causar um efeito benéfico, as mulheres elas podem optar por aplicativos femininos. Esses aplicativos, né, apps como Lady Drive, Family Taxi e Venox permitem solicitar corridas com motoristas mulheres pelo celular, diminuindo riscos de assédio e outras situações desconfortáveis. Por isso, mulherada, fique esperta, se proteja e não caia na bobeira, não. Denuncie. E agora eu vou falar com Sabrina Fernandes, ela vai dar os destaques da agência Mediação. Olá, Sabrina, tudo bem? O que o internauta encontra no site da agência dessa semana?
Boa noite, Douglas. Vamos ao que foi destaque no portal da agência Mediação nos últimos dias. Saíram dois novos programas do nosso rock. O primeiro abordou os desafios da quarentena, não só para os músicos, mas também para toda a equipe da banda. Já o último nosso rock teve como tema os conflitos digitais e a intolerância nas redes sociais. Os músicos da banda Druges foram os entrevistados. Tem também um novo Fala Jornalista no site. O entrevistado dessa quinzena foi o correspondente internacional Ariel Palacios. O jornalista que já teve passagem pelo jornal espanhol El País e atualmente é correspondente da Globo News na Argentina, deu uma entrevista exclusiva para a agência. Um artigo de opinião sobre o anticientificismo também foi publicado. A aluna de jornalismo, Amanda Zanluca, aborda o uso da cloroquina no combate à Covid-19. Remédio ainda sem eficácia comprovada, mas defendido por muitos. Há ainda dois documentários produzidos por alunos do curso de jornalismo. Um sobre o futebol amador de Curitiba, onde a produção mostra as dificuldades que os times enfrentam para poder jogar os campeonatos. O filme também aponta as diferenças entre o futebol profissional e o amador. Já o documentário Operárias do Bem mostra a nobre tarefa de quem decide ser voluntário. Essas e outras matérias você confere no portal da agência Mediação. Acesse www.mediaçãouninter.com.br. Repetindo, www.mediaçãouninter.com.br.
Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Lembrando que o programa é exibido ao vivo, mas, infelizmente, devido a toda essa situação de pandemia, enfim, estamos trabalhando em casa, cada um em sua casa. Por isso, o programa está sendo gravado aqui por mim e por outros estudantes deste maravilhoso projeto do Uninter Informa. Além do nosso programa, que é uma rádio web, o Uninter Informa, que sofreu esta alteração de ao vivo para gravado, no rádio esportivo também sofreu esta alteração por causa da pandemia. Vários patrocinadores acabaram reduzindo a mídia ou cancelando até mesmo os contratos. Mas não só os profissionais destes setores, quem também sofre e sente esta ausência de acompanhar as partidas são os torcedores. Ouça a reportagem de Edgar Araújo.
Em tempos de coronavírus, muitos setores do jornalismo e comunicação foram afetados, e no rádio esportivo isso não foi diferente. Com os campeonatos de futebol suspensos, as equipes de esportes nas rádios vêm atravessando momentos de apreensão e, é claro, esperas por boas novas. O coordenador de esportes da Rádio Banda B, Grayson Assunção, fala sobre como está lidando com a organização de sua equipe nesse ano de 2020.
Trabalhávamos num 2020 melhor que um 2019. A perspectiva era de um ano muito melhor do que foi o ano passado. E esse ano começou muito bem. Janeiro, fevereiro, março foram meses assim, muito bons. Mas a pandemia acabou acontecendo. Nesse período natural, vários contratos de patrocínio, vários patrocinadores acabaram reduzindo a mídia ou até cancelando seus contratos. Então a gente teve uma queda relativamente grande aí no nosso faturamento, mas não fizemos nenhuma modificação, nenhuma troca de funcionário, nenhuma demissão e muito menos redução salarial nesse período. Mas é um período muito complicado, muito difícil que a gente está sabendo levar. A gente está tendo que se reinventar nesse período.
E para os amantes do rádio e do futebol, a ansiedade maior é em relação à volta dos campeonatos. O torcedor está acostumado a frequentar os estádios de futebol e sente falta de acompanhar as partidas, seja próximo do seu time do coração ou ainda pelas ondas do rádio. Anderson Pisaia, torcedor do Atlético Paranaense, comenta sobre os dias sem futebol após a chegada da Covid-19.
Eu que vou muito com minha família, nós tínhamos viagens marcadas aí para acompanhar o nosso time fora aqui de Curitiba. E o futebol sentiu, né, essa pandemia também. Quem acompanha a rádio pode ver que nos domingos há aquele vazio, né, nas emissoras aí, pois o que movimentava o rádio era o futebol. Então minha mensagem é que tudo volte logo, né? Eu espero que tudo volte ao normal o mais rápido possível, que as famílias possam ir ao estádio, que os profissionais possam voltar a gritar gol e que as grandes jornadas esportivas voltem a deixar nosso domingo mais animado.
Algumas equipes de rádio pelo Brasil já retomaram as atividades de transmissões nos campeonatos europeus em países que a bola voltou a rolar primeiro. Edgar Araújo para o Uninter Informa.
E por falar nisso, você conhece o futebol de cinco? E se eu te falar que o Brasil é o único campeão de todas as edições desta modalidade? Pois é, esse esporte ele é praticado por atletas cegos e entrou em 2004 nos Jogos Paralímpicos, exatamente. Mas como os Jogos estão adiados pela pandemia, o planejamento da seleção brasileira para as Paralimpíadas precisou ser alterado. Acompanhe a matéria de Alexandre Nassa.
O futebol de cinco é um esporte praticado por atletas cegos. E essa modalidade só entrou nos Jogos Paralímpicos em Atenas em 2004. E até hoje, o Brasil é o único campeão de todas as edições. Com jogos adiados para 2021, devido à pandemia do novo coronavírus, o técnico da Seleção Brasileira de Futebol de 5, Fábio Vasconcelos, explica o impacto que a pandemia teve no planejamento do time para as Paralimpíadas.
Primeiro a saúde dele, a segurança dos atletas. Foi vendo a realidade de cada atleta e passando os trabalhos para eles lá, na realidade de cada um, né, para eles não ficarem parados. A gente sabe que vai ter uma perda, né? Mas eles não podiam ficar parados. E, surpreendentemente, os atletas compraram a ideia, né? Estão mantendo aí, na medida do possível, na realidade de cada um, a sua forma. E a gente está dando sequência aí já para fazer um replanejamento, né, para 2021.
O médico do Comitê Paralímpico Brasileiro, Hessor Gigley, fala dos desafios da preparação física e emocional dos atletas para os jogos que foram adiados para 2021.
O nosso objetivo foi controlar danos e para isso foi montado um time de especialistas para que pudessem montar esse planejamento de acompanhamento. Mas essencialmente nas suas casas, que é onde a quarentena inicial exigia, não se pode fazer muita coisa do que eles faziam. Então, era basicamente, foi combinado fazer um detreinamento, ou seja, fazer com que eles detreinassem de forma adequada.
O médico ainda fala como minimizar os efeitos da parada nos atletas do futebol de 5.
De eles poderem manter uma rotina mínima de poder acordar, comer, dormir em determinado horário, não perder os horários de treino que eles tinham antes, né? Mesmo com baixa intensidade, fazendo videochamada, fazendo monitorização de cada um a estrutura, e também o medo deles se machucarem por não terem um equipamento adequado, exatamente ter essa angústia para treinar e manter o condicionamento físico.
Repórter Alexandre Nassa para o Ninter Informa.
O presidente Jair Bolsonaro fez mais uma ameaça a um jornalista. Ao ser questionado sobre os depósitos efetuados por Fabrício Queiroz, no valor total de R$ 89 mil, reais, na conta bancária da primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente reagiu mal, dizendo, abre aspas, minha vontade é encher tua boca com porrada, tá? Esta agressão foi direcionada a um jornalista da revista O Globo, no domingo do dia 23. O estudante de jornalismo Arthur Salles vai expor a opinião sobre este tema.
O presidente Jair Bolsonaro ignora o papel de contestação que a imprensa deve exercer em qualquer democracia. Mais do que isso, Bolsonaro ignora o cargo público que hoje ocupa, o qual está sujeito a questionamentos não só da imprensa, mas como de qualquer cidadão. A situação não é novidade para o atual governo. A Federação Nacional dos Jornalistas registrou 116 ataques de Bolsonaro à imprensa em seu primeiro ano de mandato, em 2019. De janeiro a junho deste ano, A entidade contabilizou outras 245 agressões do presidente contra o jornalismo brasileiro. Quanto a este último caso, Bolsonaro chegou a publicar um vídeo no YouTube em que distorce a fala do repórter, como justificativa para a agressão. Com o título bíblico de Conhecereis a Verdade e a Verdade vos Libertará, o vídeo inclui legendas de falas que não existem na gravação original. O fato é que o conhecimento da verdade aos olhos da população pouco importa para Bolsonaro. Seja como estratégia de controlar a opinião pública ou como um mero descontrole de Bolsonaro, a pergunta que fica é: presidente, por que sua esposa recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz?
E não bastasse isso, no dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a imprensa. Em um evento do governo, ele estava contando que em 1978, aos 23 anos de idade, ele teve que salvar uma pessoa que estava se afogando em uma lagoa com 2 metros de profundidade. Segundo o presidente, ele salvou, né? Ele era soldado na época, ele salvou a pessoa e ficar bem, porque ele, né, por ser atleta, ele conseguiu ficar bem. Daí ele apontou o dedo para a imprensa e falou assim: se fosse um bundão de vocês, não ia conseguir sobreviver. É claro que a frase, né, a frase mal colocada ou muito bem colocada com muito má intenção, repercutiu muito mal. O apresentador e também jornalista José Luiz da Atena, ele comentou e foi firme: eu sou do jornalismo e não sou bundão, senhor presidente Bolsonaro. Agora, o senhor me dá o direito de chamar o Jair de bundão. Então, bundão é o Jair, bundão é o senhor. Disparou ao vivo o apresentador José Luiz da Atena. Agora, vamos saber, né, se esse comentário do apresentador vai ter o mesmo peso e a mesma repercussão para quem defende o governo. Se o ataque só vale para um lado, se vai ter 2 pesos e 2 medidas. E além disso, investigar a fundo o porquê dos 89 mil à primeira-dama, vindo de Fabrício Queiroz. Essas agressões vão continuar. Isso até o final do mandato, com certeza. Agora, o que não pode continuar é a ocultação de uma suposta corrupção. E mudando de assunto, após uma nova atualização do WhatsApp, alguns usuários estranharam o novo aviso de privacidade. A mudança causou muita confusão e é claro que quem se confundiu muito aí foi o seu Miro. Será que realmente o seu Miro caiu em mais uma notícia falsa, seu Miro? Conta aí pra nós.
Gente do céu, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha, eu já começo esse áudio assim, irritadíssimo, irritadíssimo. Por que agora essa porcaria de WhatsApp deu de emitir um novo aviso de privacidade? Até aí tudo bem, até aí tranquilo. Mas eu andei recebendo essas mensagens, não sei se vocês receberam aí também, dizendo que se você clicar para você ler esse novo aviso, diz que o WhatsApp clona o teu WhatsApp e clona o teu número e começa a pedir dinheiro para as pessoas. Dizem que é um golpe. Rapaz do céu. Olha só, mas que dor de cabeça que isso deve dar. Então eu tô nervoso com isso. Eu nem cliquei, nem tô entrando no WhatsApp esses dias. Aliás, eu só entrei aqui para mandar um áudio para vocês, para saber se isso é verdade, sabe? Porque, já vou dizer, já imaginou se clonarem o meu número de telefone? Deus, sou livre. Daqui a pouco vão estar pedindo dinheiro emprestado para vocês aí. Como se fosse eu. Olha, Ed, eu já fico nervoso com esse tipo de coisa. Nervoso. E lá estava dizendo que tinha aparecido no jornal. Mas não dizia nem o jornal, não dizia nem o nome do como é que é o nome do rapaz? O nome do repórter que tinha escrito isso. Então não dá pra saber se é verdade ou se não dá. E outra que mandaram naquele grupo da terceira idade. Aquele grupo é famoso, não é difícil as coisas. Toda vez que chega lá, vocês falam assim: seu Miro, é falso, seu Miro, não é isso. E eu já tô ficando estressadíssimo com esse negócio. Então eu vou esperar que vocês me digam novamente, será que isso é verdade, será que não? Eu posso ler esse novo aviso de privacidade ou será que vai clonar o meu telefone?
Então, eu vou te contar uma coisa, seu Miro. De acordo com a agência de fact-checking aos fatos, a notícia é falsa. Lógico, seu Miro. Em nota, o WhatsApp diz que o aviso de privacidade notifica uma complementação das políticas da empresa. O botão, né? O link, enfim, que aparece no aplicativo dos brasileiros desde a semana passada, informa que o usuário agora tem o direito de acessar, corrigir, cortar, eliminar os dados, né? Além de confirmar que a empresa está tratando dos dados do usuário. Então, fique ligado, seu Miro, e a todos ouvintes do Nitro Informa. E eu vou chamar novamente a Sabrina Fernandes, e agora ela vai falar sobre as informações de utilidade pública. Diga para nós, Sabrina, quais são as informações de hoje?
Boa noite, Douglas. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, anunciou que prorrogará as bolsas de pesquisa que já haviam sido estendidas em razão da pandemia do novo coronavírus. A prorrogação vai atingir mais de 20 mil alunos e pesquisadores, cujas investigações terminariam no período de vigência da bolsa. O governo divulgou nessa última quarta-feira o novo calendário de pagamentos do auxílio emergencial. O calendário vale para os trabalhadores que realizaram cadastro nas agências do Correio entre os dias 8 de junho e 2 de julho. E também para os que fizeram contestação do pedido do auxílio entre os dias 3 de julho e 16 de agosto, e foram considerados elegíveis. O pagamento da primeira parcela será feito entre os dias 28 de agosto e 30 de setembro. Para maiores informações, visite o site agenciabrasil.ebc.com.br. Ainda sobre o auxílio emergencial, no Paraná, as agências do trabalhador irão auxiliar os profissionais da cultura a receberem o benefício. O suporte iniciou-se na última segunda-feira e o cadastramento poderá ser realizado até o dia 14 de setembro. As notícias são da Agência Brasil e da Agência Estadual de Notícias do Paraná.
E é claro, agora vou chamar a Janaína Guimarães, a menina da Agenda Cultural. Ela vai dar algumas dicas para vocês. A programação para o dia 29, né, o sábado, e para o dia 30, no domingão. Conta aí, Janaína.
Olá, Douglas. Boa noite. A agenda cultural dessa semana traz a Art Louvre Experience, um festival de obras de arte online. O evento, que acontece até dia 30, domingo, foi desenvolvido em realidade virtual 360 graus e traz como guia um avatar do pintor Salvador Dalí. A exposição conta com obras de 60 renomados artistas plásticos, tendo suas obras expostas em 3D. O evento não é gratuito, já que 30% da arrecadação com a venda dos ingressos serão doadas a uma instituição beneficente. Para maiores informações, acesse o Facebook oficial ou o Instagram Art Louvre Experience. Está disponível desde o dia 27 desse mês na plataforma #CulturaEmCasa 20 concertos da Orquestra Sinfônica de São Paulo gravados na Sala São Paulo. São concertos assinados por grandes regentes e músicos, com a duração aproximada entre 20 e 40 minutos. Há também o festival que conta com diversas lives de músicos, Erasmo Carlos, Supla, entre outros. O evento é gratuito e, para mais detalhes, acesse www.culturaemcasa.com.br. Acontece durante todo o mês de agosto o Rindo em Casa, festival de humor transmitido via YouTube para quem está em casa. O show reúne 35 humoristas renomados no cenário stand-up comedy e geralmente é transmitido por São Paulo no Teatro Gazeta. Amanhã, dia 29 em especial, será transmitido diretamente do Comedy Club em Curitiba. Para assistir, basta adquirir o seu ingresso no site www.curitibacomedyclub.com.br. Essas são as dicas culturais de hoje. Até a próxima semana.
E para você ficar preparado para ir a esses eventos, ou até mesmo ficar em casa, mas quer saber como vai ficar o tempo, se comportar o tempo nesse final de semana, na sexta, no sábado e domingo, né, dias 28, 29 e 30, vamos com ele, Eduardo Igor. Olá, Eduardo.
Olá, Douglas, tudo ótimo. Começando pela região norte, por lá as temperaturas devem ser elevadas e o tempo bem seco durante todo o final de semana. Então já vai o alerta para possíveis queimadas na região. A mínima vai ser de 19 graus e a máxima de 36. Na região nordeste também segue com temperaturas altas, no entanto a umidade por lá vai ser maior e tem até chance de chover em cidades como Salvador, na Bahia. Mas, de uma maneira geral, o sol aparece entre nuvens com máxima de 28 e mínima de 20 graus. Já para quem mora na região centro-oeste, o tempo segue firme em toda a região do país. Ao todo, estima-se mais de 100 dias consecutivos sem registro de chuva e, por isso, pode ocorrer racionamento de água. A máxima vai ser de 34 graus e a mínima de 20. Já na região sudeste, o final de semana também vai ser de tempo firme e seco. A umidade deve ter níveis baixos nas horas mais quentes do dia, principalmente no oeste paulista e também no oeste mineiro. A mínima é de 13 graus e a máxima de 29. Por fim, aqui no sul do Brasil, Douglas, o frio deve perder força nas cidades como Curitiba e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, ainda tem a previsão de chuva e também de rajadas de vento. Mas a temperatura não vai ser diferente nesses estados. Máxima de 25 e mínima de 10 graus. Lembrando que essas informações são do portal Clima Tempo. Eduardo Igor para o Ninter Informa.
E é isso aí, pessoal. Mais uma edição do Ninter Informa concluída com sucesso. Vamos encerrar por aqui. Você vai acompanhar este programa e outros programas em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Ninter Informa, geralmente, ele é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 6h10 da tarde, pelo Facebook do curso do Jornalismo Uninter e pela Rádio Uninter em uninter.com/rádio. Porém, devido à pandemia, está sendo gravado. Este programa e outros, você vai acompanhar os conteúdos no aplicativo mixcloud.com/uninterinforma ou até mesmo no site mixcloud.com/uninterinforma. Eu sou Douglas Miranda, na apresentação, muito obrigado por acompanhar o jornal de hoje, e você também teve na produção de Alexandre Nascimento, Janaína Guimarães, Eduardo Igor e Sabrina Fernandes. Editora-chefe Amanda Zanluca e orientação do projeto e coordenação do curso de jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. A todos, muito obrigado e até a próxima.